que é esta história que envolveu a revisão de 73-73, nomeadamente os senhores agentes técnicos de arquitetura e de engenharia. Nós hoje tomamos a decisão de os receber na Comissão do Trabalho, mas temos dúvidas que estejamos a tomar a decisão mais adequada neste sentido. A matéria que os preocupa, que nós conhecemos muito bem, e eu em particular, é uma matéria que não está hoje na Comissão de Trabalho, nem está no âmbito das relações de trabalho, da Comissão de Trabalho, dos Estatutos de Trabalho, está no âmbito da relação, ou das questões que a Comissão de Obras Públicas tem na sua mão. Porquê? O decreto, a lei que organizou todo o desempenho profissional e o espaço a cada uma das profissões no âmbito da reorganização do território, da construção, da edificação, etc., os arquitetos, os engenheiros técnicos, os atais e por aí fora, foi uma lei que não foi trabalhada nesta comissão. Ela nunca passou aqui. O que passou aqui, e é por isso que a Comissão de Trabalho tem um bocadinho esta presença, só passou aqui aquele primeiro momento em que é reconhecido aos arquitetos o direito à arquitetura. Prontos. E isso fechou na Comissão de Trabalho imediatamente e depois passou tudo para a Comissão de Obras Públicas, onde se fez esse trabalho durante 3 anos, com os arquitetos, com os engenheiros, com os atais, com toda a gente que estava envolvida no processo. Fez-se aqui uma parte e nas áreas governamentais e nos IMOPs, etc., etc., fizeram-se outros trabalhos. De qualquer maneira, nós temos muito gosto em conversar um bocadinho com os senhores a propósito daquilo que nós supomos serem as preocupações que sempre têm atravessado a vossa preocupação, que é o resultado, digamos, da revisão do 73-73 para o vosso espaço profissional e para as limitações que o espaço profissional passou a ter com a revisão de trabalho, não é? De qualquer maneira, eu também lhes sugeria que os senhores de seguida pedissem uma audiência à Comissão das Obras Públicas, que será aquela comissão onde os senhores têm o direito de pôr todas as questões em relação a esta, ao grande diploma que foi aprovado na Comissão de Obras Públicas e em toda a área da Assembleia da República, como se recordam naturalmente por todos os partidos políticos. Bom, estamos aqui para os ouvir mais uma vez, naturalmente, e eu só peço desculpa de lhes dar esta primeira entrada, mas é uma tentativa de ajudar a perceber que a Comissão de Trabalho não tem competências para ir ao 73-73, porque ela não é deste âmbito, não é? Nós aqui não tratamos de edificação nem de urbanização, nós aqui só tratamos de relações laborais, de conflitos laborais, da segurança social, das reformas, da revisão da administração pública, portanto é uma área de trabalho desta natureza, não é? Mas podemos conversar e sobretudo daqui podem sair algumas orientações que os senhores podem aproveitar no imediato para pedirem audiência na Comissão de Obras Públicas.
Quero por lhe agradecer em nome pessoal nos ter recebido, embora já andamos alguns meses a tentar, mas quero lhe agradecer nos ter recebido em nome de pessoal e em nome da associação. Como disse, e até começando um pouco pelo fim que a Sra. Doutora disse, eu diria que qualquer dia teremos que vir aqui mesmo para pedir a reforma. Portanto, isto só uma parte. Como diz, porque é tudo reformas, eu dou reformados. E eu tenho que qualquer dia teremos que vir aqui para pedir de reformar. Ora bem, eu vim agora a conversar com uma colega e até lhe vinha a dizer que nós já pouco temos a dizer. Quer dizer, nós já dissemos tanta coisa que já pouco temos para dizer. Ou seja, nós já esgotamos o nosso dicionário. Agora, uma coisa é certa, a associação não parou. Eu próprio convenci-me a mim mesmo que devia continuar este trabalho dentro da associação e de não desistir. Ou seja, eu sou uma pessoa de convicções, sou uma pessoa que lutarei sempre, enquanto cá estiver, pela justiça social. Sou uma pessoa que não deixarei, digamos, escapar aquilo que é o direito que eu penso que tenho, ou que é a minha convicção que eu tenho. Não posso admitir, e acho isto um absurdo, que se faça uma lei que proíba o exercício do direito à profissão, e ao atividade, ao exercício, que eu até digo, ao exercício da nossa atividade, quando nós tiramos os nossos cursos, com muito sacrifício e muito tempo de aulas, que eu digo que para ter este curso andei 5 anos a estudar, hoje em dia saem com 3 anos licenciados, e eu pergunto onde está a justiça, e pergunto se somos nós os culpados por aquilo que se tem feito de mal neste país. Eu penso que não, e aí está também uma grande injustiça que foi cometida, aqui até diria dentro desta casa, que tentaram nos atribuir, uma responsabilidade que nós não temos, ou seja, nós sempre pugnamos por separar ou para definir as regras do setor da construção civil. Ou seja, todos nós temos a nossa fronteira. Se alguém sempre teve essa fronteira bem definida no setor da construção, foram os ATAIs. Os ATAIs estão definidos e tinham a sua fronteira muito bem definida. O resto das profissões é que não tinham essa fronteira. Cometeu-se todas aquelas situações que todos nós conhecemos a partir dos anos 80 e é com muita pena minha e com alguma dor que eu sinto isto, que fomos nós agora, com o excesso de licenciados, já tenhamos que ser nós a pagar a fatura. Não pode ser. E como não pode ser? Não pode ser porque nós, neste momento, não sei se já teve acesso ao nosso boletim que nós enviamos, mas eu tenho aqui, que farei imenso gosto em distribuir, que nós aí explanamos aquilo que temos para dizer, e inclusive dizemos nesse mesmo boletim e falamos de muitas coisas, desde a política, desde a economia, desde uma série de situações que nós também pensamos, nós também temos opinião sobre essas coisas, e aquilo que estamos vindo a dizer nesses últimos 3 anos tem batido certo. Portanto, tem batido certo, se forem ler o boletim, aquilo tem batido certo. Por outro lado, o que eu queria aqui acrescentar ainda é que nós, como não somos pessoas de desistir, porque somos pessoas de trabalho e de convicções e de responsabilidade, somos pessoas responsáveis por aquilo que defendemos, nós tentamos ir, portanto, buscar parceiros que nos dizem assim, temos ou não temos razão. E nós, neste momento, posso dizer que temos 2 parceiros, um de um professor catedrático que outro de um constitucionalista, que nos diz que a norma transitória é ilegal. Portanto, que é inconstitucional, inclusive. Se é inconstitucional, como é que se faz uma lei que é inconstitucional e depois as pessoas não ponderam e não fazem uma avaliação disto? Nós, neste momento, já não estamos a pedir a revisão do 73-73. Nós, o que queremos e o que sempre defendemos e o que sempre dissemos é que pode haver um ano zero. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que nós não metemos a cabeça na areia e entendemos que, digamos, que há licenciados, há quadros médios e intermédios e que as fronteiras têm que estar bem definidas, mas para isto tem que haver um ano zero. Ou seja, não se pode quebrar as expectativas. É um setor, ou digamos, uns técnicos que andam no mercado há tantos anos, que já deram tanto, já provaram a sua competência e de um momento para o outro, por interesses meramente, eu diria meramente políticos, acabas com uma classe profissional. Foi de um momento para o outro. 10 anos, então eu dou à sua doutora. A sua doutora é licenciada, vai dar aulas, e daqui por 10 anos, para dar aulas, vai ser um mestrado, que se calhar já não está em conta. Como? O ano zero é que, enquanto houver um ATAI, ele tem que poder exercer. Agora, pode haver o tal ano zero a não criarem mais este curso, ou seja, acabam com o curso, não podem acabar com os profissionais. Portanto, isso é o que nós pensamos. Ou seja, é no zero significa que, enquanto houver um ATAI, tem o direito a exercer essa profissão.
Mas já temos 5 anos de
transição. E a transição não são 10, são 5. Portanto, significa que... Esta legislação está cheia de vícios, porque, olha, está cheia de vícios, porque, olha, diz, atribui o nível 4 ao CED, que o CED não tem nada a ver connosco. Não é incómodo, é uma injustiça de todo tamanho.
Mas deixe-me dizer uma coisa, a revisão foi aprovada por todos os grupos parlamentares, todos. Os senhores têm falado com toda a gente e toda a gente tem uma memória muito viva do que são as preocupações que os ATAIs têm trazido a esta casa. Qualquer grupo parlamentar tem à sua disposição, só não faz se o não quiser fazer, de fazer uma proposta alternativa.
Evidente.
E até aqui, nenhuma proposta alternativa, como o senhor sabe. Pronto. Agora queria dizer o seguinte, a lei que foi aqui aprovada foi promulgada pelo Presidente da República, que não suscitou nenhuma inconstitucionalidade.
Mas nós, portanto, temos a resposta dele.
Bom, mas isso os senhores podem ter o que entenderem.
E também lhes podem dar pareceres assinados por eminências fantásticas do ponto de vista da constitucionalidade, mas o que é facto é que nem nesta casa, nem os grupos políticos que estavam muito próximos dos interesses dos senhores e que sempre procuraram protegê-los aqui dentro, nunca a questão da inconstitucionalidade foi aqui levantada. Mesmo no âmbito da Presidência da República, que sabe que passa a pente fino tudo e que põe as questões, e quando tem dúvidas, manda ao Tribunal Constitucional para saber se aquilo é inconstitucional ou não é inconstitucional, isso não aconteceu. Agora, os senhores, eu percebo e acompanho essa intenção de fazerem um caminho, de procurarem encontrar uma maneira de retificar aquilo que os senhores consideram que é um estrangulamento de um exercício profissional. Agora, está nas mãos dos grupos parlamentares que estão aqui, nós só que estamos hoje, duas, eu sou do Partido Socialista, a deputada Margarida Almeida é do PSD, mas o PCP, o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS-PP, podem dispor-se a consagrar num projeto de lei, uma proposta que introduzem aqui, e a renovação da discussão. E quando eu há bocadinho lhe dizia que em sede da Comissão de Obras Públicas a preocupação do senhor tem exatamente a visibilidade concreta, porque é lá que se trabalha a construção, era exatamente para lhes dizer exatamente isso. É que nós podemos conversar sobre todas as preocupações que os senhores têm, mas não é no âmbito desta comissão que as coisas se vão desenvolver, sejam elas quais forem. A compreender. Nós, por exemplo, podemos fazer a ata desta audiência e mandar ao Presidente da Comissão de Obras Públicas, mas ele não desencadeará uma audição dos senhores se os senhores não lhe a pedirem.
Já pedimos.
Prontos.
Mas quando as instituições são surdas e não nos ouvem...
Sabe que às vezes não é uma questão... não é uma questão de surdez. O senhor não tem a noção do que são as centenas de audiências que nós temos marcadas. Nós hoje estamos aqui a atender desde as 3 da tarde e continuaremos amanhã pela manhã. Porque os cidadãos entendem que devem vir aqui pôr todas as questões que os preocupam. Umas são daqui, outras não são, percebe? E às vezes há grupos que atrapalham um bocadinho o espaço dos outros grupos que têm mais a ver com esta casa.
Agora, nós compreendemos isso perfeitamente.
Nós, por exemplo, os senhores, nós até começamos a atender, isolamos as situações mais próprias e chamámo-los cá à Comissão de Trabalho porque já estamos um bocadinho mais próximos da matéria, já percebemos as vossas preocupações, chamámo-los com a intenção de dizer é preciso bater à porta da Comissão de Obras Públicas e nós podemos tentar das obras públicas, que lhes acelerem a audiência, no sentido dos senhores serem ouvidos pelos senhores deputados das obras públicas, para aí poderem ver se encontram alguma sensibilidade, alguma disponibilidade para pegarem novamente nesta matéria. Honestamente, vou-lhes dar o meu palpite, que é assim que eu costumo trabalhar com as pessoas. Eu penso que neste momento dificilmente haverá um partido político aqui dentro que pegue exatamente nesta matéria. Por uma razão simples. Não quer dizer que daqui por um ano as coisas não possam ter outro desenho já. Porque o diploma tem muito pouco tempo de existência. E ele foi aprovado para aí em junho ou julho de 2009.
Não queremos alterar o diploma.
Portanto, tem um ano. Em termos práticos, tem um ano.
Nós já fomos aconselhados que o diploma seria muito difícil. Ou seja, se me permite, só um segundinho.
Pois é, mas é que aqui só trabalhamos o diploma.
Certo, mas o que acontece aqui é o
seguinte. Os senhores têm os tribunais à vossa disposição.
Se a doutora me permite, eu em primeiro lugar, também agora numa questão aqui muito prévia, queria-lhe realmente pedir desculpa, eu às vezes levanto um bocadinho a coisa. Mas aliás, eu sou uma pessoa que vibro um bocado com a situações. E então quando me sinto injustiçado, ou seja, que me tocam, digamos, e que eu sinto que isto é mesmo uma injustiça, e não sendo jurista, não sendo político, não sendo nada disso, eu entendo que isto é uma coisa que não cabe. Eu, por exemplo, eu posso lhe dizer, só para lhe dar uma coisa, como é que surgiu o problema dos técnicos que na altura eram muito equivalentes a nós, ou eram equivalentes a nós, os regentes agrícolas e essa gente toda, foram integrados. Como é que aconteceu aos técnicos, que é o meu caso, que eu primeiro tirei o primeiro ano de eletrotecnia? Eu hoje em dia exerço a minha profissão na empresa, não sei exercer. No âmbito da eletrotecnia, nunca me tiraram nenhum direito na eletrotecnia. Há muitos engenheiros eletrotécnicos, mas nós temos uma competência. E estamos limitados até 250 kVAs. Mas nunca ninguém nos tirou essa competência. Porquê é que andam aqui tirar os engenheiros eletrotécnicos uma competência? É porque há outros interesses. E isso é que eu queria deixar aqui muito claro. Agora, se a doutora me permite, só um segundinho, só para eu concluir aqui uma rondazinha, que era o seguinte. Nós fizemos uma ronda, mas é só para enquadrar no nosso caminho que nós trilhamos. Nós fizemos uma ronda, antes, como a sua doutora sabe, e a sua doutora, não digo isto por estar aqui, a sua doutora foi sempre uma pessoa que nos ouviu, que nos compreendeu, que até se preocupou, Sentiu-se preocupada também e com alguma mágoa no meio disto tudo. Sei que se sentiu na altura. A Sra. Doutora é muito falada, até com algum carinho dentro da associação, e foi por isso que nós nos dirigimos à Sra. Doutora, não foi por acaso. Porque sabemos que a Sra. Doutora está muito dentro do assunto, conhece bem o nosso problema e tem alguma sensibilidade, que é muito importante hoje em dia. A competência, a sensibilidade e o bom senso é muito importante. Porque fazer as coisas, como eu costumo dizer às vezes, de qualquer maneira, há muita gente. Isso, há muita gente a trabalhar nas peixes nesse sentido. O que eu queria dizer é que nós somos coerentes com o caminho que trilhamos. Nós, em primeiro lugar, nós fizemos um pedido de audiência de todos os grupos parlamentares. Neste momento, o segundo parecer que nós temos de um constitucionalista diz: vocês tentem junto aos grupos parlamentares, são eles que têm o poder de decisão, neste momento, para alterar seja aquilo que for. Se os grupos parlamentares não o conseguirem, então vamos através de outras vias. Vamos seguir outras vias, mas primeiro esgotem isso aí. O que é que nós fizemos? Fizemos uma ronda por todos os grupos parlamentares e toda a gente mostrou compreensão, bom senso, razão. Mas é que nós não vivemos só disso. Nós vivemos, de decisões, de objetivos, de que as pessoas peguem nisto. Inclusive, vamos dizer, e aqui até digo, lamento, porque a política às vezes é isto. Nós tivemos um partido que nem sequer nos respondeu até hoje. Foi o único partido. Não, houve aqui um partido, não, eu posso dizer, até o nome foi o partido do...
Bloco de Esquerda.
Bloco de Esquerda. Até, incrível que isto pareça, não recebeu até hoje. Pronto, eu tenho que dizer isto, não é confidencial, é verdade. Portanto, as coisas têm que ser chamadas pelo nome, nem sequer não recebeu. Relativamente a toda essa, todos os partidos não receberam, todos os partidos foram muito simpáticos connosco, todos nos compreenderam. Só que resultou, ficamos em fazer uma ata. Mandamos essa ata através do nosso advogado, onde não estamos nós procurando o que perdemos, o que ganhamos, o que perdemos, qual é as nossas reuniões. Porque atrás de 5 mil profissionais estão para aí 12 mil famílias. Não se consolam dar 5 mil profissionais. Então a pessoa que neste momento está a exercer, como o Dr. Paulo Escambo, vocês têm a experiência, têm a competência, metem um arquiteto, um engenheiro e continuam a desenvolver a vossa atividade. Acha que isto é de um político ou é de pessoas que têm bom senso? Eu tenho, eu já disse e repito aqui, eu tenho um filho que é arquiteto, mas ele tem o caminho dele, eu tenho o meu. Ele trilha o caminho dele, eu trilho o meu. Nem eu sou o concorrente do meu filho, nem o meu filho é meu concorrente. As fronteiras têm que estar definidas. Estou de acordo com a arquitetura, seja para os arquitetos, a engenharia, seja para os engenheiros. Mas há uma parte da engenharia e há uma parte da arquitetura que, eventualmente, enquanto houver um ATAI, ela pode ser desenvolvida por ele. Desde que ele o saiba fazer e tenha competência para o fazer. Agora, quando dizem, se o senhor ao fim de 5 anos quer continuar a trabalhar, vai para uma escola superior para tirar 180 créditos, eu digo, 180 créditos é um curso de engenharia que não sabe fazer nada. E até, mais, mandam-me a tirar um curso superior com 180 créditos, nem é da área. Isto é uma coisa que eu nunca vi, quer dizer, nem é da área de construção. Isto é mesmo fazer as coisas em cima do joelho. Não há outra explicação. Isto foi só para situar a Sra. Doutora aquilo que ainda nos dói mais. É que nós temos a sensação que, para além de sermos penalizados, as coisas são feitas mesmo em cima do joelho. Que ainda no outro dia se dizia, e é um facto dito aqui dentro desta casa, por alguém que trabalha aqui dentro e está aqui, que nós estamos intoxicados de legislação mal feita. E é um facto. É que todos os dias somos bombardeados com legislação, uma legislação mal pensada. E sim, mas eu não estou a dizer, estou a dizer em termos gerais. E a Sra. Doutora, portanto, desculpe-me esta minha coisa, e que foi a Sra. Doutora que nos falou, a Sra. Doutora que nos ouve. E estamos a conversar sobre...
Sentimento de injustiça muito grande. É verdade que o mundo das profissões na área da construção e da urbanização, de repente, ficou completamente carregado de gente. E é verdade, é mesmo verdade isso que o senhor diz. É verdade que o aparecimento de centenas de arquitetos, de milhares de engenheiros, de centenas de engenheiros técnicos, de centenas, eventualmente, de ATAIs, e os ATAIs seriam até os profissionais que dominavam o terreno antes destes milhares todos aparecerem em Portugal, como a gente sabe, não é? Pronto. Aqui há 30 anos havia para aí uma faculdade de arquitetura. Agora há para aí 30 cursos. Aqui há 30 anos havia para aí 4 universidades de engenharia, uma no Porto, outra em Lisboa, outra em Coimbra. Agora há 350 cursos de engenharia. Estão a ver a loucura. Pronto. E a verdade é que perante um conjunto de mão de obra qualificada, diferentemente qualificada, que foi surgindo no terreno, a evidência de poder-se pegar no terreno e dividir às fatias para cada um dos profissionais não foi fácil. As guerras, como os senhores naturalmente adivinham e perceberam na ocasião quando se fez aqui toda o documento.
Guerra anos,
a guerra, até mais velha, se calhar, a guerra entre arquitetos e engenheiros, quem é que põe o prego, quem é que tira o parafuso, quem é que mexe ali, quem é que mexe acolá, passou aqui todos os dias. Eram batalhões de relações de trabalho que nós estabelecemos com estas áreas para tentar arranjar uma fatia que correspondesse àquilo que as pessoas sabem fazer e que a sociedade, pelo menos, sabe que está entregue bem naquelas mãos. Por exemplo, a tensão entre os engenheiros e os engenheiros técnicos, os senhores nem imaginam. Não é? Quer dizer, quem é que sobe um andaime? Quem é que vai até ao grau 3? Quem é que desce do 3 para o 4? Quem é que fica a meio? Uma coisa complicadíssima. Por isso é que
nós estamos fora dessa. Nós estamos fora dessa.
Mas o que eu lhe quero
nós
dizer...
Queremos é que, nós o que queremos dizer é que teremos um curso em escolas portuguesas, certificadas pelo Estado português,
sim.
E o Estado não nos pode cobrar umas expectativas quando eu tenho 56 anos. Isso é que eu não posso, isso é que eu não posso admitir. Agora dizem-me assim, tirava uma licenciatura. Tirava uma licenciatura. Portanto, uma licenciatura, 180 créditos para continuar a exercer. Nem sequer era da área, pronto, se inscrevia-me aí numa escola qualquer para tirar 180 créditos. E eu digo, aprender o quê neste momento? Com a experiência que eu tenho de 46 anos.
Pronto, mas
eu tenho engenheiros a trabalhar subordinados por mim, portanto, e eu conheço bem o que é engenharia, o que é arquitetura, quando eles começam agora. Conheço bem isso.
Então, só fazer aqui um ponto da situação e a seguir fazer-lhe uma pergunta, que é assim. O trabalho que aqui foi feito durante estes anos todos, quase 4 anos, foi um trabalho de tentar encontrar uma resposta para cada mão de obra. E sempre todos os grupos parlamentares, eu não estou aqui credenciada para defender os outros, mas sou testemunha disso e não consigo deixar de não dizer isto, todos os grupos parlamentares sempre entenderam que era preciso dar o seu ao seu dono e, portanto, também o seu ao seu dono dos ATAIs. O que ficou aqui aprovado na Assembleia da República foi uma lei geral sobre a regulamentação do exercício profissional no âmbito da construção e da urbanização. A regulamentação já não passou aqui na Assembleia da República, porque não é da nossa competência, é nas áreas do governo, nas áreas do IMOP, nas áreas daqueles institutos todos que têm essa relação. Também não passou aqui essa coisa que o senhor está a dizer, que o senhor tem que tirar um curso de 180 créditos, que não é para nada e que não serve para nada.
Não, foi nós o que também... da lei, fomos confrontados com essa situação quando vimos a Lei
31/2009. É
nunca isso foi discutido.
Mas onde é que isso está na lei? Não,
aí, o senhor tem que fazer. Ah, isso é que está na lei. Veja aí na fase de transição, para além dos 5 anos, o ATAI pode continuar a exercer.
Tem que se qualificar na área do que sabe fazer, não é não, daquilo não, que não sabe fazer. Ideia.
Aí até dizem que os agentes de segurança tiraram o SET com o nível 4. Que nem sequer são, porque nós o que defendemos aqui são duas coisas. Há de reparar, eu vou ter a gentileza de lhe oferecer o nosso boletim para ler. E há de ter que nós somos abertos ao futuro. Nós agora, até eu, na qualidade de presidente, o que é que eu disse? A TAI tem que, digamos, assumir, de uma vez por todas, que aquilo que está a defender em norma transitória, ou em norma transitória no fundo, que é para os ATAIs, com o curso de mestrança e tecnificações e obras certificados ao abrigo do 73-73. Certificados ao abrigo, mas estavam lá qualificados no 73-73, não se pode abandonar o 73-73. E há uma norma revogatória que eu direi, como convicto, e estou convicto que isso eu vou ganhar, não tenho dúvidas, que essa norma transitória tem que ser alterada. Porque nós estávamos ao abrigo de um standard 3, ao abrigo de uma lei, exercer ao abrigo de uma lei, e a lei não se apaga. Ou seja, não se passa uma borracha por cima de uma lei. Olha, se não interessa, não presta. Que não é o caso. Eu pergunto se a revisão da lei foi para melhorar o setor da construção. Não foi. Foi aquilo que estamos a dizer. Não foi, garanto que não foi. E se algum dia alguém me provar isso, eu sou o primeiro a dizer, deixem estar a norma conforme está. Se alguém me provar isso, se alguém me provar, porque eu sou uma pessoa muito coerente. Não é isso. Olha, doutora, não está-me a perceber o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que os ATAIs estavam limitados a um determinado área de construção e vamos verificar se essa área onde os ATAIs estavam limitados, quais são, digamos, entre aspas, os erros que cometeram nessas áreas, os erros que cometeram a partir dessas áreas. Então, nós somos... Não, o que nós entendemos é assim, nós somos muito competentes. Temos funções de muita responsabilidade de alguns e algumas empresas.
Os senhores foram identificados como um grupo profissional com muita experiência, mas com um baixo grau académico.
Os senhores nunca foram responsabilizados.
Mas isto também não é verdade.
Por isto, por aquilo, nunca isso.
Não é verdade. Baixo grau académico não é verdade.
Em termos comparativos, isto é sempre em termos, quer dizer, um arquiteto tem uma licenciatura em arquitetura. Os senhores tinham uma formação académica de um determinado grau, que devia ser técnico-profissional.
E nós temos o 11º ano, mais 5 anos numa escola Machado Castro, equivalente, que era a mãe da construção civil em Portugal, onde se aprendia 5 anos a fazer construção civil. Projetos técnicos, pormenor de obra, hoje em dia, não sabem fazer um pormenor de uma obra. Portanto, isto é uma situação que nós não estamos aqui a discutir sequer. O que nós estamos a discutir é o nosso problema em si. Porque é evidente, e aí está a prova da nossa coerência, que nós dizemos a arquitetura para os arquitetos, a engenharia para os engenheiros. E o que nós dizemos é o seguinte, mas temos o ano a partir de agora. Ou seja, quem for estudar num curso superior já sabe que ou vai para a arquitetura ou vai para a engenharia. Ou vai para agente técnico. Nós, internamente, já fizemos uma reflexão, que era aquilo que eu ia dizer à sua doutora, para saber que nós somos coerentes naquilo que defendemos e dizemos assim, norma transitória só para quem tem o curso de mestrança e quem tem o curso de definições de obras estava ao abrigo dos 73-73, estava qualificado aí. Os novos agentes técnicos da tua engenharia fazem ao abrigo daquilo que o governo publicou em termos de legislação e lhe deu competências. E vamos abrir colégios precisamente para ir para a associação não parar, para ir aglomerar todos estes profissionais numa associação com algum peso, que seja capaz de demorar, mas com as competências que o Estado lhe deu ao abrigo deste decreto. Agora, são os tais 7. Não é? Passaram agora para o nível 5. Também não percebi ainda muito bem, porque agora é o nível 5, 7 e vai por aí acima. Não percebo porque é que há interesse em mexer nesses níveis. Não percebo. Não é isso que dá competência, não é isso que dá valor. Pronto, mas isso é outra história e que nós acompanhamos isso. Agora, nós não estamos aqui a discutir quem é o melhor, quem é o pior. O que nós estamos a discutir é, se nos provarem, que nós não tínhamos competência para exercer dentro da área que estávamos limitados, eu até compreendia. Vamos penalizá-los, que eles não sabem o que fazem. Agora, sendo nós com anos de experiência, de 40 anos de experiência, com 5 anos de estudo numa escola técnica ou profissional, mas que não é uma escola qualquer, eram escolas reconhecidas pelo Estado, para dar aqueles cursos, Machado Castro, Brotero e outras coisas, onde nós tínhamos uma carga horária das 7 da noite, que era noturno, das 7 da noite às 11h30 e meia-noite. Íamos ter com a família à meia-noite, meia hora. E alguns já com filhos. E eu digo, se nós tínhamos ter um curso industrial, para ter acesso a este curso, tínhamos ter um curso industrial de carpinteiro, marceneiro, aquilo que fosse, um curso industrial. Se depois ainda tínhamos que provar, para entrar neste curso, tínhamos 5 anos de atividade, não eram pessoas que gostavam daquilo que estavam a fazer e não eram pessoas qualificadas, por isso é que eu não acredito quando me diz pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas eram os atais. Agora, nós não vamos discutir a qualificação dos outros, nós discutimos a nossa qualificação. Se o Estado criou aqueles cursos e diz assim, não vá para o superior, vá para aqui, que é uma oportunidade de emprego, diz assim, agora tirou-nos agora diz assim, não, agora já não pode ser porque há muitos licenciados. Nós até compreendemos isso e por isso é que nós compreendemos o ano zero. Ou seja, o governo já não pode investir neste curso porque não é oportuno nem válido para o país. Estamos perfeitamente de acordo, acabo com o curso, já acabou com ele há muito tempo, mas não penalize quem o tirou. Isso é que é muito importante. E por isso é que nós temos canto a norma obrigatória. E é isto que nós queremos deixar claro nesta casa. Portanto, não está em causa o decreto e estamos perfeitamente de acordo. Estamos, aliás, nós temos um parecer de um constitucionalista que vocês, eu vou ter a amabilidade de enviar com o ofício nosso a dizer constitucionalista, que não é muito, é o Gomes Canutilho, que é um constitucionalista de direito, nos deu o parecer, e até nos aconselho para o Tribunal Administrativo. Portanto, nós temos um caminho aberto para trilhar. E fala-se tanto em providências cautelares, mas até podemos ter uma providência cautelar para não entrar a norma em vigor. Portanto, há muito caminho ainda para trilhar. O que nós queríamos, no fundo, era que o nosso discurso, o nosso diálogo dentro desta casa, servisse para contribuir com alguma coisa. Para contribuir com alguma coisa. Nós queremos participar, nós queremos ser criativos, participar, porque nós não queremos fazer as coisas por fazer. E já entregamos aqui um parecer também de um professor catedrático. Portanto, ou seja, todos eles apontam no mesmo sentido. E está-nos alguma força para nós continuarmos. Agora, eu diria o seguinte, e o meu colega, nós estamos aqui, eu venho do Porto, daqui de propósito de ter aqui para o Porto ainda, amanhã às 8 horas, às 8 e meia, 9 horas tenho que estar no escritório. E isto tudo nos tira também algumas horas de sono, algumas horas à família. E isto nós também, acho que aí é um respeito que as pessoas têm. E quando eu digo esta casa aqui, é evidente que eu não estou a culpar, quando digo esta casa foi ela num todo. e como disse muito bem, foram todos os grupos parlamentares, com muita estranheza minha, e já houve até um grupo parlamentar que pronto, ficou com uma iniciativa legislativa para discutir essa norma. Pronto, mas tinha que, se calhar não podia ser um, se calhar tem que ser dois, que isto penso que é um terço.
Portanto,
nós já nos cruzamos aí até com o eventual promotor. Pronto. A norma transitória, que é o lógico, que é o lógico, nós quer dizer... Quer dizer, eu tenho que discutir, nós entregamos aqui uma petição com 35 mil assinaturas, ou 38 mil, em 15 dias que não deixou a ser discutida aqui, que eu ainda gostava de saber porquê, que ela está lá arquivada, com cerca de 28 mil ou 35 mil, eu posso, mas acho que foram 35 mil.
Não sei o número.
Mas ela está aqui arquivada no nosso processo, essa petição está aqui arquivada já... A gente sabe, agora não tenho aqui presente. Exatamente, nós estamos com 20, pelo menos 28 mil, são 28, são entre 25 e 28 mil, agora não tenho o número, mas serão... Agora nunca chegou a ser discutida. Agora, não tenha dúvidas nenhumas que nós temos mobilização suficiente para pôr aqui 35 a 40 mil assinaturas, não, mas é em menos tempo que os arquitetos, porque nós temos o reconhecimento no mercado, ou seja, o ATAI não está desempregado, tem reconhecimento no mercado. E isso é que nos dá ainda algum, enfim, alguma coisa. Portanto, as pessoas dizem, como é que isto é possível? Quer dizer, vós com uma competência, com uma coerência, não é? Vocês com uma dedicação tão grande, há tantos anos a fazer, e sabem o que estão a fazer, sabem discutir o que é que se discute em obra. Pronto, que eu costumo dizer esta frase todos os dias, quando e como se faz, como se deve fazer, como se deve planear. Um trabalho nunca pode ser à frente do outro, porque isto pode prejudicar a qualidade da construção. Sempre defendemos isto. E depois é com muita pena nossa que vimos tudo isto, digamos, desmoronar por água abaixo e ninguém, digamos, nos ouvir, nem levar a sério. O nosso próximo plano é este. Nós agora vamos fazer o seguinte, vamos outra vez reenviar este parecer que temos, porque nós temos que lhe dar seguimento, e vamos outra vez com base... E naquilo que nos aponta ali o parecer, que é fazer uma ronda outra vez com os grupos parlamentares antes de ir para o Tribunal Administrativo, mas se nós não conseguirmos ninguém nos grupos parlamentares que tome essa iniciativa, que remetamos nós não se ir para o Tribunal Administrativo e para o Tribunal Constitucional e vamos tem um direito que nós temos e nós temos coisa. Agora, eu às vezes já tenho receio disto tudo, porque nós entramos num sistema que isto às vezes é o carro para o cimento, quer dizer, tudo funciona com o carro para o cimento. E até já temos receio neste momento, digo sinceramente. A gente vê tanta coisa que eu já não...
Quem diz que está entusiasmado com a ideia de poder pedir a alteração da norma transitória nos termos em que o senhor propõe, e depois pode haver uma pequena adaptação nesta dimensão ou naquela, só não o faz se não quiser, porque aqui todos os grupos parlamentares têm o direito à liberdade e é da sua competência estrita, é esse o seu trabalho, é fazer isso. Prontos. Isso o senhor também pode apalpar o terreno e ver como é que as coisas estão, ver qual é o tempo de compromisso, quanto tempo é que o dito grupo parlamentar demora, para quando é que ele prevê que lhe vai meter o projeto de lei de alteração. Pronto. Isso seria um trabalho aqui interno, sobre uma coisinha pequenina, que é um artigo, que é a norma transitória, que é um artigo, e que envolveria outra vez a Câmara toda, deputados que são diferentes, a maior parte deles, daqueles que estiveram cá na última legislatura, e mudar é uma coisa que é saudável, quer dizer, se esta Câmara atual na Assembleia da República entender que essa alteração deve ocorrer aqui em sede da Assembleia da República, pode ter a certeza que ocorre. Quer dizer, Porque o Partido Socialista hoje não tem maioria e, portanto, as maiorias são feitas das boas vontades, das sensibilidades e da sintonia que os grupos parlamentares têm entre si. E nós temos assistido aqui em que há matérias que são de tal modo compreensivas e que unem as pessoas que a direita e a esquerda votam a mesma matéria. Portanto, nem sequer por questões ideológicas as pessoas votam em sentido contrário.
Não.
Se aqui na Assembleia da República não lhe resolverem o problema, ai, pois eu acho que os senhores têm é que dar à sola para o Tribunal e não ter medo, porque com dois parceiros, como o senhor diz aqui, constitucionalistas, estas pessoas sabem do que dizem e sabem como afirmam as coisas. E aquilo que não se consegue por uma via, não é ilegítimo conseguir a mesma coisa pela via judicial, que é, no fundo, o limite dos direitos das pessoas. Olha, nós ainda agora acabamos de receber aqui um grupo de pessoas que é exatamente no ponto em que está. Quer dizer, nós, portugueses, não gostamos muito do uso do tribunal porque nos faz um bocadinho confusão, parece uma grande tensão e um grande conflito. Mas, às vezes, há momentos em que as coisas só têm essa solução.
Só temos essa via, não é?
Não é? Quer dizer, e aí nenhum grupo parlamentar lhes pode levar a mal. Porque os grupos parlamentares aqui dentro têm a possibilidade de fazer uma proposta alternativa. Portanto, se não fazem é porque não têm disposição ou porque não é consensual no seu grupo parlamentar. Às vezes um deputado ou outro pode ter sensibilidade, mas o seu grupo parlamentar não ter o empenho e a sensibilidade. A gente não faz exatamente tudo o que quer nos grupos parlamentares.
Não é, desculpa. A iniciativa legislativa vai ser apresentada por quaisquer partido que esteja
por
representado na Assembleia da República, independentemente do número
nada,
de deputados.
Dos verdes ao PS, todas as pessoas podem apresentar.
Desculpa, penso que não sei só se já não passaram as 10 sessões legislativas.
A poder alterar, mas isso não tem, nem isso se respeita. Nós hoje já temos em mão matéria que está a ser alterada. Foi logo alterada para nos dois primeiros meses do início desta Assembleia da República. Por exemplo, está a ver? Olha, por exemplo, o Código Contributivo, não é? Foi aprovado três meses antes. Três meses depois, estava a ser suspenso aqui na Assembleia da República, portanto, e é um código, não é? Quer dizer, era uma coisa importante que tinha dinheiro e que havia custos e não sei o quê. Isso não tem problema nenhum. Encontrem os senhores aqui dentro um parceiro que represente os interesses dos senhores para aquela articulada...
Eu nem diria os nossos interesses, eu digo que os nossos interesses são comuns à sociedade,
não,
são comuns a todos. E eu até diria o seguinte, eu até às vezes fico um pouco assim a pensar em comigo próprio, estou-me a pensar em comigo próprio e assim, será que aquilo que nós dissemos, aquilo que nós representamos, aquilo que nós já escrevemos, aquilo que os parceiros que agora mandamos, será que não sensibiliza ninguém ali dentro a dizer que se calhar nós na altura não decidimos bem e que se calhar e já que há a possibilidade de só mexer na norma transitória dar aqui... Portanto, é isto que nós vamos tentar, ou seja, porque nós não queremos, nós não somos pessoas de andar na rua pública com capacete, não somos pessoas de andar a agredir ou de andar em agressões, portanto, nós somos pessoas sensatas, pessoas humildes. E o que é que eu diria? O que eu diria neste momento é assim, nós temos aqui ainda três várias hipóteses. Primeiro, ponto número um, nós vamos ainda dar uma ronda, vamos pedir uma audiência a todos os grupos parlamentares, que é esse o nosso primeiro caminho, é isso que aponta, porque nós fomos mesmo aconselhados nesse sentido, que era por aí, porque seria mais fácil, porque se ia mais rápido, porque seria mais rápido, mais coisa. Vamos ver se encontramos alguém que sensibilizemos alguém, pode ser o Partido Socialista, nós não escolhemos ninguém por escolher, acho que é quem se sensibilizar para o fazer, nessa matéria. Depois, se isso resultar, muito bem. Se não resultar, nós temos várias, temos desde uma iniciativa legislativa para alterar, temos a competência para fazer isto e também, temos o Tribunal Constitucional, temos o Tribunal Administrativo, o Tribunal Constitucional, e eu digo, se formos chamados para o Tribunal, então nós vamos pedir uma indenização para todos, enfim, não direi os danos, porque os danos são muito difíceis de provar. Nós vamos dizer que também de leis já andamos tantos anos nisto, já começamos a perceber alguma coisa, não é? Mas há muita coisa que a nossa dignidade como ser humanos também conta muito. E para mim, neste momento, pesa aqui muito a dignidade humana. Ou seja, como é que, se de um momento para o outro se cria, se disponibiliza um curso, as pessoas vão ter esse sacrifício, vão pagar propinas, e depois chega a chamar-se a tal altura e diz, epá, chuta isto aqui porque já não interessa mais. Eu acho que isto é uma coisa que não...
Porquê? Porque Se assim não for, a fotografia aqui fica muito a preto e branco, ou há de ser preta ou há de ser branca. E os senhores, naturalmente, porque lidam todos os dias com uma massa de informação muito acentuada, e percebem isso que o senhor nos tem estado aqui a procurar dizer, de, no fundo, do abatimento que o grupo profissional sentiu e da forma como a comunidade até reage a esta notícia, indignando-se com ela, onde ter, naturalmente, um malho de histórias significativo que permite também sensibilizar os políticos e aqui, pelo menos, os grupos parlamentares a tomarem alguma iniciativa, seja ela qual for, entende? Mas que de alguma maneira fosse ao encontro daquilo que são as pretensões que os senhores consideram que são as vossas legítimas pretensões e que responda, sobretudo, a prejuízos que os senhores hoje trazem à Assembleia da República devidamente identificados. Por exemplo, vamos imaginar, eu recordo que das primeiras coisas que eu pedi aos senhores aqui há 6 anos era... falava-se exatamente no grupo de 5 mil. 5 mil é um grupo profissional à volta de 5 mil. Prontos. Que idades é que tem esta gente? São todos novos?
Eu posso dizer muito rapidamente que a idade varia. Entre os 42, neste momento, 37 é 75.
Prontos.
E há gente a exercer aos 75.
Pois, isso,
que até
é
pagam só 50% da cota.
Exatamente.
E há dos vários... setores, há desde funcionários públicos, portanto, na função pública, a trabalhar na função pública, com responsabilidade de ver projeto. Por exemplo, tenho aqui um colega meu que está funcionário público, numa Câmara Municipal. Está a apreciar projeto. Quando acabar, a nova não pode apreciar projeto. Mas até aqui podia, agora não posso. Que isto é outra coisa que a mim me incomoda. Como é que nós, durante 40 anos, podemos exercer a nossa atividade com toda a competência, nos permitem, dão-nos uma carta para nós, digo, desculpe lá, mas é uma carta para poder exercer mais 5 anos, e ao fim de 5 anos ficamos todos burros. Desculpe o termo.
Pois.
Ficamos todos burros, sabemos o que é que andamos a fazer. Há aqui uma coisa que não...
Não ficam burros, ficam não, com uma limitação uma coisa que não funciona.
É só outra desculpa, porque eu costumo dizer
que
sou do Norte,
que eu não quero é que...
e venho, e às vezes as coisas... A doutora também é lá de cima do Norte, só que nós somos um pouco frontais.
Esse discurso tão triste e tão profundo, que eu percebo do ponto de vista da vossa autoestima, e isto é doloroso.
De interesse, portanto, há aqui um atropelo de interesse, portanto, de interesse. Muita atenção. E por isso é que, na altura, isto foi, sabe que isto, este problema dos 73, não sei se a doutora se recorda, já vem desde 92, eu já discuti isto na altura, já discuti isto como ministro do PSD, como ministro do PS, como ministro não sei o quê,
só para um apontamento em relação à primeira ronda, eu estive com a doutora, achei que de facto há receptividade. Essa receptividade nunca se transformou em... Mas pronto, as pessoas são livres de realmente de verem e pesarem tudo aquilo que há a pesar. Eu imagino que numa Assembleia da República hajam muito mais coisas a pesar do que nós individualmente na nossa associação. Mas fizemos algum trabalho, eu penso que fizemos algum trabalho de casa na procura dos parceiros, fizemos algum trabalho de casa nesta questão, que é uma questão que até internamente nós não decidimos na direção, nós temos associados, que foi abandonar ou direcionar esta revisão para a norma transitória. Nós abandonámos, ainda hoje se vê que as pessoas querem continuar a fazer projeto e as pessoas que falam e as pessoas que têm voz, os dirigentes, dizem que neste momento abandonaram a questão da continuidade do projeto de arquitetura e dos... Portanto, essa informação tem que parar, porque nós não estamos a pedir isso, nós somos a cabeça desses profissionais, a cabeça da associação. E nós, neste momento, estamos aqui, portanto, eu penso que também um pouco da sensibilidade que recolhemos junto dos deputados que nos receberam, e bem, aliás, na primeira ronda. Portanto, eu acho que esse trabalho está todo. Em relação à dúvida que colocou em relação aos 5 mil profissionais, eu recordo-me que pôs exatamente essa dúvida na reunião em que eu estava, e que nós, nós precisávamos, na altura, muita ajuda nos daria, doutora, e toda a estrutura, se só que exigissem que a portaria 407-92 fosse não, cumprida, que é só a Associação dos Agentes Técnicos,
das obras públicas, que reconheceu esta associação como representante dos profissionais.
Única dos profissionais junto. Isso, 407-92. Se a memória não me tiver a falhar, porque isto...
Mas está aí no arquivo, está tudo aí. Está para aí.
Isso significava...
Evidente.
Mas também vem cá o sindicato. O sindicato também aparece em cá.
Também tem o sindicato.
Isso dificulta-nos a vida. Sim, sim.
Não. Exatamente, não. Isso é o que nós lhe temos dito, mas eles têm se exatamente, eles têm se intrometido e nós estamos um pouco
no salto,
tanto que nós, houve uma Assembleia Geral nesse sentido, e eu como também sou, e eu que me sou,
não tem porquê, porque...
Não correu bem, porque eu também tenho um feitio assim um bocado muito, muito duro, e não gosto de ceder terreno, portanto eu sou uma pessoa que não gosta, somos todos um pouco assim...
É que o sindicato nasceu da associação, pela história, em 90, 91, houve novamente a divisão e criou-se a associação. E o sindicato continua, os dirigentes do sindicato continuam a achar que, apesar de terem a denominação de sindicato, são uma associação e têm rigorosamente as mesmas competências que a associação. Isso faz com que, em muitos lados, se fale sempre a duas vozes.
Quando o presidente da associação, do sindicato, se vira para mim e diz: nós somos a associação 2, assim, uma tem que parar. Pronto, é essa que me devida.
Sob pena, nós não conseguirmos dizer se são 5 ou se são 3 mais 2. E isso muito ajudaria se...
Eu tentei separar, só para a sua doutora ver qual é a nossa ideologia em termos de profissional e até em termos de gestão, chamamos gestão da organização. Nós acreditamos foi o seguinte: nós nos importamos, nós como associação, e que temos reconhecidos para chamar uma portaria para apresentar os atais neste âmbito de discussão, de promoção, valorização, etc., nós nomeamos uma comissão, da qual o sindicato faz parte, mas é quem gera o processo, é a associação. O sindicato mandará uma pessoa que ela indicar para acompanhar essa mesma comissão, para estar, no fundo, acompanhar o desenvolvimento do processo. Na altura, isto não foi muito bem entendido, porque era a associação que queria dirigir, não era por acaso, era porque entendia que era ela que tinha a obrigação de o fazer, e o sindicato teria, no fundo, também uma responsabilidade de acompanhamento. E nós queríamos repartir tarefas, independente de quem pagava ou quem não pagava, porque isso nunca se discutiu. Felizmente, nós nunca discutimos custos, porque, infelizmente, nós gerimos sempre bem a nossa casa, e foi uma das condições que eu exigi nesta associação, criar as condições técnicas e financeiras e até humanas para tentar gerir o processo. Eu, quando vim para esta associação, ela criou uma dimensão totalmente diferente, e como se tem visto, até pelas posições que tem tomado. E isso foi conseguido. Se isso foi conseguido, que não era nada fácil, e que não foi nada fácil, e criar esta divisão e esta fronteira, penso que também será bom de entender que nós iremos até onde for necessário, porque temos esta convicção e começamos a entender a razão. Agora, há uma coisa que eu sempre disse e queria deixar aqui muito claro, e que todos os órgãos do CDN, eu na qualidade de presidente, eles sabem. Eles sabem que quando eu perder a convicção que tenho razão, e que estou a lutar por uma coisa que eu não estou convicto que ela é justa e que é honesta, eu desisto. E eu tenho tido esse apoio dos órgãos diretivos, e ele é testemunha disto. Porquê? Porque quando ele fala aqui na norma transitória, e quando eu disse o ano zero, é que muita gente defendia, o próprio sindicato, não, o Estado tem que continuar a manter o curso. Eu digo, o curso não é obrigadamente ele. Porquê? A situação alterou-se completamente. A atividade económica do país alterou-se completamente. Precisa de mão de obra, provavelmente, mais qualificada, mais desenvolvida, e porque nós temos, isto é um mundo global, nós temos que competir com outros países, e nós não podemos, nós temos que competir. E nós estamos de acordo com isso. Independentemente dos atais sentirem essa competência pela via da experiência, porque isso é outro processo que a nós também nos dói. Então, se defende-se tanto a experiência profissional, o traquejo, a experiência profissional, porque nós aprendemos com os erros, como costuma dizer, e nós já cometemos muitos erros para aprender. Agora, outros andam a continuar a repetir esses erros, não é? Agora, se nós temos massa humana competente, temos que tirar partido dela. E é isso que eu entendo que não foi feito. Não foi tirado partido desta massa humana com competência e com rigor, que até podia ensinar os mais novos. Até poderia ensinar os mais novos. Mas o que eu, ainda só para concluir, é isto das minhas convicções, é que eu entendo que, como nós estamos a fazer um trabalho que sabemos fazer, Acho uma injustiça não o deixarem continuar a fazer. Agora, o que eu já entendo e que muita gente não entendia é que o curso parou e, se calhar, parou bem na altura certa, porque com tantos arquitetos, com tantos engenheiros, este curso já não fazia sentido. Mas agora, mas faz sentido, que é aquilo que eu disse, que eu quero, parou já quase há 20 anos este curso, o que faz sentido, porque já nós aqui estamos a falar nos 5 mil, mas eles, coitadinhos, até vão morrendo, não é? Nós vamos tendo idade, os 75, os 18 anos, não sei o quê, vão morrendo. Nós agora, se calhar, já não somos os 5 mil, porque nós andamos aqui há 6 anos a falar em 5 mil, se calhar agora já não somos 5 mil, se calhar agora já somos 4.800.
A associação certifica os profissionais?
Nós, como lhe disse, nós sempre desenvolvemos um trabalho muito sério dentro da associação. Ou seja, nós, neste momento, eu vou-lhe dar o boletim, há de ver que eu já estou espelhado em termos de ação e até em termos, nós estamos neste momento a tentar, só para lhe dar uma ideia, que nós somos coerentes com o nosso trabalho, é assim, nós dizemos assim, nós vamos ter 7 colégios, por exemplo. Nós temos os colégios dos atuais ATAIs, são agentes técnicos da arquitetura, são os atuais, que estes têm que ser defendidos pela norma transitória. Tinha uma competência determinada, que essa não lhe possa ser tirada, lutaremos para lá até ao fim. Todos os outros técnicos não têm os cursos que tenham direito a esta norma transitória, são enquadrados no outro colégio de acordo com as competências que o Estado lhe está a dar no momento. Não sei se me faço entender. Nós não queremos, não estamos aqui a reivindicar competências para quem não as tem. Que isso é que é muito importante. Nós não temos aqui interesses em monetários, nós o que temos interesse é em fazer as coisas de forma séria, com honestidade séria. Quem estiver interessado nessa seriedade, contará comigo. Quem não estiver interessado nessa seriedade e neste rigor, não conta comigo. Eu só lhe deixo estas coisas só para ver que nós estamos aí. Só. E quem está com esta seriedade, com este trabalho na mão, tem razão e convicção, tem a razão e a convicção para lutar enquanto tiver armas para lutar. E neste momento, como sabe, temos algumas ferramentas já de nossa posse que nos dão essa possibilidade de continuar a trabalhar com elas. E é isso. E agora? Vamos ver se nesta ronda, só para continuar a deixar um bocadinho, nesta ronda dos grupos complementares, já com este segundo parecer, que pronto, mais porque eu até na brincadeira, ninguém queria, não, eu tenho que ter dois parceiros, porque alguém há de empatar com um terceiro. Se for preciso pedir um terceiro, eu peço um terceiro. Felizmente, eu posso pedir um terceiro, um quarto ou um quinto. Portanto, e avançaremos para aí. Mas o que eu queria era agora fazer uma ronda com este parecer e trazer, através do nosso advogado, aquilo que nós pretendemos ver alterado na lei, já redigido, aquilo que nós pretendemos ver alterado na lei. Uma proposta concreta e objetiva. Concreta e objetiva. E este nós trabalhamos. Vamos tentar sensibilizar, se encontrarmos alguém que faça este trabalho, dentro de um prazo definido com uma certa objetividade, nós vamos por aí. E vamos aguardar serenamente, porque nós somos pessoas de bem. Se por acaso nós vimos que isto continua a arrastar, nós vamos seguir um caminho que já perdemos a confiança, digamos, entre aspas, na Assembleia da República e temos que trilhar outros caminhos.
Só dentro da. Só, é muito rápido, é só para. O facto, a pergunta é quantos somos, quem certificamos. E eu pedi-lhe na altura, era uma ajuda preciosa, nós responderíamos com muito mais rigor a essa questão se todos os atos relacionados com a arquitetura e a engenharia passassem por nós. Isso teria morto muitas conversas. Agora, nós não temos essa porque não, nem sequer a utilidade pública nos foi concedida. Isso teria sido, até mesmo em termos de verdade, para que o poder político tivesse em posse dos dados, com a semelhança que tem com a ANET, com a Ordem dos Engenheiros, com a Ordem dos Arquitetos, é que sabe quem exerce, está ali. E nós temos profissionais, eu penso que já não acontece isso, mas levou algum tempo a fazer, temos profissionais que fogem ao controle da associação para o sindicato, depois fogem ao sindicato, pegam no certificado de habilitações da escola e no documento das finanças de abertura de exercício de atividade, e apresentam-se nas câmaras completamente à margem de qualquer associação, de qualquer controle.
Foi isto que nos separou do sindicato. O sindicato não era, em certas coisas, às vezes não tinha aquele rigor que nós tínhamos e nós tínhamos a afastar o trigo do joio.
Isso.
E isso foi uma coisa que nós fizemos, são credenciados, foi o seguinte, nós quisemos separar um pouco até por aí. Agora, o que nós pretendíamos, e aí vem um pouco o atalho de fosso, que é o seguinte, quando nós metemos um processo para pedirmos a utilidade pública também, era precisamente para termos este controlo, para que não deixar fugir este controlo da qualidade da construção. E nós aí tínhamos uma grande responsabilidade também. E nós vamos insistir, se conseguirmos ganhar, entre aspas, esta guerra, quando nós criarmos os 7 colégios, nós vamos tentar alterar isto para tentar algum controlo e alguma qualidade na construção. Porque nós damos muita formação, porque nós não paramos na formação. Nós, ao abrigo do CREME, temos dado formação na segurança de trabalho, na condução de obra e em muitas áreas que para facilitar essa coisa. Estamos a fazer o nosso caminho, o nosso trabalho. Gostaríamos que esta casa nos ajudasse a fazer também o trabalho de...
Nós podemos ajudar é dar-nos este conjunto de dicas que os senhores também interno, pôr outra vez as coisas em cima da mesa.
É. Sim, senhor.
É só
agradecemos.
Eu só queria, portanto, em nome do Partido Social Democrata, realmente agradecer a vossa presença. Para mim, toda esta apresentação é nova, mas já tinha realmente conversado com a deputada Maria José Gamboa em relação a esta situação e também como jurista acho pertinente que realmente este assunto seja abordado na Comissão de Obras Públicas, porque isto é uma norma transitória, que se a iniciativa legislativa, se o diploma foi criado com os deputados no âmbito dessa comissão, esta também deve ser lá discutida, com o alavanque de trazer realmente os pareceres jurídicos, que são importantes para a nossa fundamentação. Portanto, aquilo que acabamos de sugerir, de fazerem uma ronda para os grupos parlamentares, que até podem estar os representantes da Comissão de Trabalho com a Comissão de Obras Públicas. E analisando todo aquele processo de ao longo de 6 anos que foram trabalhando nesta Assembleia, eu penso que é pertinente, se é uma norma transitória, e se é realmente uma profissão que acaba por ser residual, mas que tiveram direitos adquiridos ao longo dos anos em que foram, e enquanto não houveram os engenheiros e os arquitetos, eles foram realmente os mentores dessa mesma profissão. O facto de terem o bom senso de que já não faz sentido existir essa profissão, porque há os cursos superiores, e, portanto, eles vão colmatar isso, mas haver realmente alguma formação aos vossos associados para que não fiquem realmente um pouco aquém daquilo que vai sendo a formação que vai ser administrada a nível académico. Portanto, em nome do Partido Social Democrata, nós estaremos disponíveis para os receber no grupo parlamentar. Falarei com os meus colegas da Comissão de Obras Públicas e quando, portanto, for enviada da vossa parte este pedido de audiência, depois estaremos disponíveis para analisar com pormenor, ver o antecedente histórico de todo este processo e realmente, também acho que é realmente conveniente que seja uma matéria tratada no âmbito da Comissão de Obras Públicas. Portanto, e era isto que eu vos queria dizer em nome do Partido Social Democrata.
Muito obrigado.
Pronto, se precisarem de nós, já sabem onde nos
estamos disponíveis.
A gente dar algum empurrãozinho.
Peço desculpa de falar já depois de vós, mas há aqui uma coisa que é a minha parte dentro da associação, que é assim, eu não sei se não terá cabimento aqui, é que isto tem uma influência enorme na qualidade de vida e no enquadramento dos agentes técnicos que estão nas câmaras, sim. E queria só, aliás, uma questão até de coerência. Nesta posição, queria só. Com a vossa alavanca também, com a ajuda da vossa, que de facto...
Já vivem o problema dos atais, já há tanto tempo... Já... Nós depois vamos mandar diretamente por e-mail. Eu vou mandar diretamente por e-mail o parceiro até que temos, uma vez temos aqui esta reunião. Eu vou-lhe mandar por e-mail.
E vamos ver se nas obras públicas nos marcam a audiência, não já, porque assim o programa está, mas logo seja possível assim, de uma forma mais adequada.
Eu vou.
Material e aproveitar.
Sim, eu acho que nós mesmo, antes de ir se apanhando um pouco essa sugestão da doutora, se calhar vamos mesmo, da doutora também, se calhar vamos mesmo primeiro, em dentro, ir aos grupos parlamentares, tentar junto à Comissão das Obras Públicas. E eu disse, mas eu tinha a ideia que a doutora estava ligada à Comissão das Obras Públicas. Já esteve. Não foi por acaso que eu me dirigi a essa doutora, porque eu fiquei sempre com a ideia dessa doutora, que apanhou sempre um pouco aquela preocupação e mostrou um da pequenino. E, entretanto, vamos ver, está convidado. Ficamos, muito obrigado mais uma vez por nos ter recebido.
Não,
o desistir.